vou ser bem rápido e objetivo, que eu sei que todo mundo tem os compromissos também. Gabriela, pode passando, por favor. Então, conforme a convocação que foi feita, né, para a Assembleia, o primeiro item da pauta é a prestação de contas referente ao ano de 2024. Em dezembro, final de dezembro, nós fizemos a Assembleia para a eleição da diretoria e fizemos uma apresentação das contas de janeiro a novembro. Agora, a gente está fazendo o ano completo, fechado. E de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024, nós tivemos 5.574.000 de receitas e, em contrapartida, 5.305.000 de despesas. Tivemos, assim dizendo, um superávit de 268.823. Todas essas receitas são relacionadas a doações, emendas parlamentares e projetos da Mama Móvel. E vale ressaltar também, gente, que não estão contabilizadas, novamente eu gosto de frisar, as receitas e despesas do SUS, porque elas são depositadas diretamente na conta corrente da Santa Casa de Patrocínio. Então, a Santa Casa que recebe todas as APACs que são faturadas, todas as EIHs de cirurgia e, em contrapartida, eles pagam, né, várias despesas referente à equipe técnica, aos profissionais médicos, dentre outras coisas. Então, isso aqui entrou e saiu das contas correntes do Hospital do Câncer de Patrocínio. Aqui a gente fez um parâmetro entre 2023 e 2024, onde nós, em 2023, nós tivemos 6 milhões de receitas e em 2024 nós tivemos 5 milhões. Então, houve uma redução de 7,6%. Diminuiu uma média de 456 mil de 2023 para 2024. Quando a gente foi fechando o ano ali, em meados, no segundo semestre ali já de 2024, setembro, outubro, que a gente percebeu que iríamos ficar aquém do ano anterior relacionado a receitas, nós já sentamos, nós com o presidente também, e já começamos a fazer uma redução também, né, de obras, dentre outras coisas. Então, houve uma redução de receitas no ano de 2024. E vamos às despesas. Nós tivemos 8 milhões de despesas em 2023 e em 2024 nós tivemos 5 milhões e 300. Então, também houve, né, automaticamente uma redução de 2 milhões 828. Equivale a 34,7%. Então, nós reduzimos, né, as despesas, tanto é que a obra, é mais visto essa redução de despesa na obra, ela deu uma desacelerada bem grande no ano de 2024, né, Matheus? Por questão de recursos, né, que houve essa diminuição. Agora, no dia a dia do hospital, aí tem a questão de medicamentos, de insumos, de materiais, que nós não conseguimos fazer essa redução tão grande igual a gente consegue fazer aqui na obra.
Oi? Essa despesa de 2023 está incluído aí aquela emenda dos 3 milhões que nós gastamos em 2023 e ficou o restante para 2024. Por isso que também foi aplicado maior valor na obra.
Isso.
E aí depois deu uma segurada, né?
Deu. Pode voltar um pouquinho. O saldo de hoje, gente, nós temos hoje em caixa R$ 353.609,24, né, Silvana? Silvana é coordenadora do financeiro. Nós estamos com esse valor em caixa hoje, dia 25 do 2. Lembrando que esse aqui é o ano fechado de 2024. Aí vem mais detalhado ainda o que nós tivemos de receitas no ano de 2024. Então, entre as doações diversas, empresas, eventos, leilões... ainda continua a comunidade, a sociedade, sendo a maior investidora e doadora, né, no Hospital do Câncer. ela, no 2024 foram captados 2.298.000, que equivale a 41,24% dos 100% de receitas que nós tivemos no ano.
André, aumentou a ação
de 2023? A sociedade? É. Agora eu não vou saber te falar.
Aumentou.
Aumentou?
Sim. Cada ano tem eventos diferentes. Mas em 2020...
Porque o ano passado teve um leilão de chupolim.
Pois é, eu vou
citar
isso agora.
Mas você sabe que eu acho que o grande problema de doação, a gente escutou muito lá, ganhou 14 milhões da Maria Clara, ganhou não sei quantos milhões. E o que acontece com a sociedade? Por isso que eu estou perguntando, a sociedade faz fé. O hospital está ganhando dinheiro demais, tem que parar de doar. Você pegar, pensar que um hospital dessa proporção só tem 300 mil.
Em caixa,
né? Em
caixa
é muito pouco.
É,
muito pouco.
Realmente. E nós tivemos a emenda parlamentar dos 2.300.000, que na verdade foi 2.299.000, faltou 5 centavos?
2 centavos.
Centavos. Então, não fechou 2.300.000.
Eu veio para comprar, mas não tinha tão
Aí tivemos também a Grace Elias, 50 mil. A carreta, né, nós tivemos 664 mil reais em projetos em 2024. O Carnê do Amor, que é uma ação que a gente faz... A gente investe mais em marketing no início do ano, que é quando a gente renova todos os carnês. Então, nós arrecadamos 162 mil no ano, só de carnê. E a partir de 20 reais, né, Luciana? Então, de 20 em 20, de 50 em 50, 162 mil. Doações pela conta do DAEPA, foi uma campanha que nós fizemos ela muito tempo atrás, continua até hoje, 29 mil. Esse aqui são exames que o laboratório que a gente tem de patologia cirúrgica, ele faz para terceiros, né? Então, nós arrecadamos 24 mil. Rendimento das aplicações financeiras, né? Que as emendas que a gente recebe, dentre outros recursos, os rendimentos ficaram em 29 mil. Recursos judiciais, a gente recebe muito da comarca de patrocínio, né, Silvana? De multas pecuniárias, então, deu um valor de 10 mil reais no ano. E tem a venda do reciclável, gente, que é as tampinhas. Muita gente pergunta, dá dinheiro? Quanto vocês arrecadam? R$4.200 em um ano. Então, assim, faz muito volume, mas é um dinheiro que talvez R$4.000 nunca fosse chegar para nós. Tava no lixo lá na casa da gente, na empresa, né, na fazenda, enfim. É uma campanha que ela nunca tem fim e todo dia está chegando mais reciclado. Né? A gente tem uma parceria com a empresa... Vamos supor, a escola tal faz a campanha, a empresa já vai direto na escola e pega para nós, né, o montante, passa no hospital, né, Aline, uma vez por mês e coleta também, uma vez por semana, que juntar muito volume. Então, nós fechamos aí os 5.574.000 de receitas em 2024. E a gente vem agora com as despesas. Então, vocês podem ver que o carro-chefe de despesas nossas realmente... Foi a construção da sede própria, né, 2.481.000, equivale a 46% de todas as despesas. Nós tivemos aí materiais e medicamentos, 851.401. Então, é aquele que eu falei para vocês, é o custeio, a manutenção, é o dia a dia do hospital. A carreta também, do mesmo jeito que a gente faz projetos, a gente tem um custo alto com ela. Então, nós fizemos 664 mil, mas nós tivemos... 550 mil de despesa com ela. Então, entra manutenção de mamógrafo, N coisas, né? Que o custo dela é alto. A manutenção em geral ficou em 416 mil. Impostos e tributos, 449 mil. A gente paga muito imposto, principalmente em cima das notas fiscais da obra. Colaboradores, 414 mil. Lembrando que a grande maioria dos colaboradores é contratada pela Santa Casa de Patrocínio e cedida para o Hospital do Câncer. Então, médicos não está incluído ali, dentre outros profissionais. Exames para pacientes, 106 mil. A gente tem que custear muitas vezes o exame. Talvez a gente tenha fechado com um profissional, aí ele liga, não vou poder fazer mais e tal, enfim. A gente custeia muito exame para paciente, PET não, é cintilografia óssea, dentre outros, do dia a dia. Aqui nós temos assessoria, comunicação, consultorias, né, dentre outros profissionais que prestam serviço, que ficou na casa de 35 mil reais. Então, nós fechamos aí, né, os 5 milhões de despesas do ano de 2024.
Esse imposto que é pago aí, não tem nenhuma forma de isenção sobre isso?
Eu vou deixar o Márcio, que é o nosso diretor contábil, te responder, né, Márcio? Já tentamos, né? Nós já fizemos alguns estudos, né, Márcio? Já sentamos e realmente.
Se tivesse alguma medida para pensar só de imposto, é muito mais para tributar.
É, realmente. Isso é verdade. Boa noite. Volta lá um pouquinho, Gabriela. Deixa eu falar um negócio que eu esqueci. Eu quero deixar claro, gente, que a Lucivânia faz todo o fechamento mensal, né, Lucivânia? Manda para os e-mails que são cadastrados. Eu acredito que todos os diretores estão recebendo. Nós vamos pôr o seu Danilo agora. Isso aqui está um compilado, mas nós temos assim, separadinho, mês a mês. Semana por semana, né, Lucivânia? Tudo que foi gasto, desde a obra também, desde 2021, até o parafuso que foi gasto, a gente tem detalhado. E disponível, né, para a sociedade, para os diretores. Volto novamente a frisar aquela responsabilidade financeira que nós temos, né? Nenhum empréstimo contraído, não foi utilizado cheque especial, todos os salários em dia. Um crescimento exponencial do nosso patrimônio com a construção da nossa sede. Contas a pagar que nós temos é para investimento da obra. Todas as prestações de contas 100% aprovadas também. Então, a gente tinha alguns convênios em aberto com o governo do estado, que eles não estavam tendo equipe técnica para fazer a prestação de contas. Eles vieram no final do ano passado, fiscalizaram mais dois convênios nossos, liberaram, inclusive a carreta, que ela ainda era um patrimônio do Estado, hoje ela já é um patrimônio 100% do Hospital do Câncer. E as certidões negativas, que nós temos todas, né, em dia também, todas negativas mesmo. E tanto as certidões, né, estão disponíveis também, né, para quem quiser ver, a gente tem as pastas todas montadas, a equipe do Márcio também que dá toda a assessoria, a gente só liga, as meninas retiram para nós e enviam. Um detalhe também, a gente tem sempre a auditoria externa, né, que ela é feita pela equipe de contabilidade do Maninho. O relatório não está pronto ainda, nós estamos aguardando o pessoal da contabilidade fechar o balanço, né, Silvana? Para fazer o
2024.
Então eu acredito que na próxima reunião nós já iremos trazer o relatório da auditoria externa. Pode passar. Pode voltar. Então, no ano de 2024, o senhor Ronaldo Samuel estava como nosso presidente do Conselho Fiscal. E os documentos foram enviados para ele, né, Lucivânia, todos os meses. E agora, para essa nova gestão, é o Márcio, que já está sendo enviado também os documentos, né? Então, o senhor Ronaldo, como presidente desse ano anterior, ele avaliou também, né, os documentos, né, senhor Ronaldo? O senhor quer fazer alguma colocação referente às contas do ano passado? Tudo tranquilo, tá? Então, diante da apresentação que foi feita, gente, eu pergunto a vocês, né, diretores e demais membros que estão presentes, se a prestação de contas referente ao ano de 2024 do Hospital do Câncer de Patrocínio pode ser aprovada. Se alguém tem alguma colocação, enfim. Peço que levante a mão quem aprova, né? E a gente... Então, prestação de contas aprovada. Eu vou passar para o segundo item da pauta, que agora a gente traz o relatório de atividades que foram realizadas no ano de 2024. Deixar claro que a gente consegue essas informações, a gente tira elas, né, traz elas aqui para vocês, referente aos fechamentos mensais que são feitos. A Gabriela é responsável por fechar todas as quimioterapias, as AIHs, e a Secretaria Municipal de Saúde, ela envia para nós um relatório de tudo que foi encaminhado. Então, a gente consegue, tanto através de relatórios do município, tanto através do programa que é utilizado, a ter o fechamento com os números que serão apresentados aqui agora para vocês. Só lembrando que a gente é o NACOM, categoria 01. Então, a gente trata os 5 cânceres mais prevalentes, que são eles: mama, ginecológico, urológico, gastrointestinais e pele. E todos esses 5 tipos a gente oferece, né? Consulta, exames, quimioterapia, hormonoterapia, cirurgia e a radioterapia a gente encaminha para referência, que é Patos de Minas ou, se houver necessidade, Uberlândia, dependendo do procedimento. E quem que a gente não trata, que a gente não atende? Hematológicos, né? Pediátricos, torácicos, ossos, cabeça e pescoço, dentre outros. Então, os cinco tipos mais prevalentes, o Hospital do Câncer de Patrocínio consegue absorver. Mais uma vez, o número de pacientes, né? Então, consegue ver a evolução, né? Lá de 2015, a gente tinha 300 e poucos pacientes. Hoje, nós temos mais de 1.516 pacientes cadastrados no serviço. Vários estão em acompanhamento anual, bimestral, quadrimestral, semestral. Outros estão em uso de medicação contínua, né? Mensal, enfim. Cada paciente é um caso diferente, né? Mas nós temos hoje mais de 1.516 cadastrados.
André, oi? Interessante que em 2023 para 2024 teve um aumento substancial.
Isso.
Agora, com a prevenção, a tendência é porque o dia não vai ficar sendo agora.
Só esse ano as meninas da CMO passam para a gente.
84. Mas chegou muito, aumentou o mal para nós, né, doutor?
Acaba que essa prevenção é mais um diagnóstico precoce, né? Então, assim, vai acontecer de ter casos menos avançados. Mas, assim, acaba que com a população tem mais acesso a exame, se aumenta o número de casos, de diagnóstico.
E os pacientes ficam mais tempo, porque se o paciente chega muito avançado, ele vive pouco. Então, ele já sabe o serviço. Se ele chega inicial, ele trata, fica curado, mas ele continua no acompanhamento vários anos.
E um dado interessante é que quanto mais a prevenção trabalha, principalmente no início, aí aumenta-se os casos por causa da diagnóstico precoce. Mas com o passar dos anos, eles tendem a tendência a
Nós estamos no longo prazo.
Exato. Até assim, até uma linha interessante, esse prédio aqui está completamente equipado já para fazer a prevenção não só que nós fazemos hoje, mama e Papa Nicolau. Mas nós já estamos completamente equipados para fazer bucal, pele e próstata. Nós só não iniciamos ainda porque vai estourar o nosso serviço lá embaixo. Uhum. Nós não temos nem espaço físico para recepcionar os nossos pacientes. Então, vocês que estão lá no dia a dia sabem muito bem o que eu estou falando. Então, assim, se nós avançarmos para o bucal, pele e próstata na prevenção aqui, a gente vai estar aumentando muito o atendimento lá. Então, nós precisamos passar para cá urgente, para que a gente possa já começar o preventivo. E o bucal é tão interessante que o bucal é uma busca ativa. As meninas são treinadas, as enfermeiras, para ir nos bares, para ir nos eventos, para ir nos lugares, passar um suado, um negócio na boca. É muito interessante. Porque como é que você vai prevenir um câncer bucal? Você tem que fazer uma busca ativa. Então, ele tem todo esse que nós vamos avançar muito nisso aí, se Deus quiser, no ano que vem, nos próximos anos.
Isso aí. Lembrando mais uma vez a região que a gente atua, né? Então, a gente atua num raio de 200 quilômetros, onde é uma média de 22 municípios. 8 são referenciados pela Secretaria Estadual de Saúde. Então, tudo que a gente faz para esses 8 municípios, nós conseguimos faturar para o SUS receber. Os demais que estão em azul, a gente recebe pacientes, mas a gente não tem quem custeia ele. Então, isso acontece com o apoio da sociedade, com o dinheiro, né, que a gente compra, que a gente recebe de doações, que é onde nós estamos tentando conscientizar mesmo esses municípios, essa cidade, que eles precisam nos ajudar. E cada dia mais tem aumentado esse número de pacientes de cidades que não são referenciadas. Ó, em 2024, nós tivemos 463 que foram regulados pela CMO, que são, fazem parte dos 8 municípios. Mas nós tivemos 26 de Araxá, 14 de São Gotardo, 12 de Guimarães, 11 de Rio Paranaíba, 5 de Biá, 2 do Carmo, 2 de Arapuá, que deu um total de 20, e mais de 28, mais 28 de outros municípios. É.
Pô, André, então, como que está sendo para faturar? Está conseguindo? Tipo assim, quimio, cirurgia?
Não. Dos que são da região.
Só,
só da região. Dos que não são de
fora.
É.
Tira do caixa do hospital.
É. Aí nós tivemos um custo lá de R$ 851.000 com material e medicamento.
Que só que, por exemplo, Rio Paranaíba. Rio Paranaíba já conseguiu mais de 2 milhões de reais para nós.
Não, não chegou a 2 ainda não.
Milhão e meio?
Milhão e pouco.
Milhão e meio de reais para nós em campanhas. Então, assim, nós estamos conseguindo custear com eventos desses municípios. Praticamente todos eles já fizeram eventos para
que é a filosofia de Barretos, né? Assim, exato. Eles não fecham para ninguém. Né?
Exato. Agora nós estamos com um plano de trabalho que a André vai mostrar aí na frente de buscar cada um desses municípios, poder público mesmo.
Uhum. E essas regiões tudo faz parte da TV, São Gotardo?
Não.
Não faz parte do credenciado ao SUS. Mas nós não fechamos as portas. Aí nós estabelecemos um raio de 200 quilômetros para que o governo se atendesse.
Estão conscientizando, é um trabalho de formiguinha.
Por exemplo, para achar um deputado que nos prometeu R$ 400 mil. Já, inclusive, está bem avançado.
Está bem avançado.
Né? Sim. A gente pode dizer depois de pronto, mas... São Gotardo está tendo uma ação agora?
Né? São Gotardo repassou mês passado 20 mil e agora eles, a moto, a ação é do
carro. Carmo Paranaíba.
É.
Carmo Paranaíba, o Soldadinho é de lá, nós convidamos ele para ser diretor, justamente pelo grande ajuda que tem nos dado Carmo Paranaíba, toda a região, o Soldadinho. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente abrir, melhor a gente vai atender e mais gente. Boa, a gente vai conseguindo, né, como o senhor Danilo, aqui presente hoje conosco.
Pode passar. Isso aqui é sempre aquela média de dias que a gente atende, ela não mudou, já tem vários anos que a gente trabalha com essa, né? Então, assim, depois que a CMO autoriza uma média de 7 dias para consulta, realização de exames de 7 a 15 dias, depende do exame, do local, da cidade onde ele é feito. Uma média de 20 dias para iniciar a quimioterapia, depois da consulta. A radioterapia, está uma média de 7 dias também, né, Gabriela? E uma média de 30 dias para cirurgias.
Tem alguém da CMO aqui?
Não, aqui não.
As coisas que eu reparo é que o papel, quando sai do posto, passa na CMO, ele demora mais de sair do posto, passar na CMO e chegar na gente, do que chegar na gente para marcar. Eu não sei o que acontece, mas é uma
depois
coisa.
Que chega, você fala.
Depois que chega, é rapidinho de marcar, mas ele demora para chegar.
A gente teve uma reunião essa semana com a o CMO. Pessoal da CMO para alinhar esse fluxo.
Não tá ficando? Parece que tá ficando parado lá.
Mas aí agora deu uma. A gente alinhou melhor o fluxo, aí agora eu acho que vai dar uma melhorada.
É. Senão piora as nossas números aí para uma coisa que tá tudo
que
fora
é
da
nossa. Orçamento único no final da educação.
Agora eu quero pedir a atenção de vocês para as consultas. E para quem não conhece, eu quero apresentar o Dr. Ramon, que é o nosso oncologista clínico. Dr. Vinícius, que faz parte da equipe de cirurgia oncológica. E nós ainda temos a equipe de mastologia, que é composta pelo Dr. Marcelo e Dr. Yuri. A equipe de urologia, Dr. Dirceu e Dr. Odessi. E a Dra. Bruna, que também faz parte da equipe com o Dr. Vinícius. Então,
queria te interromper um pouquinho. Eu queria que o doutor falasse dois, um pouco do dia a dia, das consultas, o doutor Alba falando na clínica, e o doutor Dia falando sobre as cirurgias. As cirurgias, nós avançamos muito nas cirurgias, estamos fazendo muita cirurgia. Enfim, queria que falasse um pouquinho.
Vou esperar chegar no do Dr. Vinícius, que ele fala da parte das cirurgias e essa parte é mais você também, né, Ramon? Ah, tem as APACs também. Mas fica à vontade, pode ir.
Já?
Pode falar.
Não estava no programa aí de falar nada.
Não, mas é só o fundo, você sabe.
Sim, sim. É, a gente trabalha muito assim, com, na minha área, né, com referência. A minhas pacientes, eles chegam para mim, em oncologia, essa parte de oncologia clínica, o tratamento quase sempre é cirúrgico. Então, normalmente eu pego o paciente em três cenários, assim, ou que fez a cirurgia para avaliar uma complementação do tratamento e fazer o seguimento do paciente, né, acompanhar o paciente, ou o paciente que não pôde ser operado, que está no cenário metastático, ele vai fazer um tratamento paliativo, muitas vezes quimioterapia, hormonoterapia, e também vai ficar em acompanhamento, ou no cenário totalmente paliativo, que ele não foi candidato à cirurgia, não foi candidato à quimioterapia, são os mais debilitados, aí vai fazer só paliação de sintomas, vai acompanhar ele até o fim de vida. E também esse, os pacientes tratados, por exemplo, que operou, o paciente que operou, o paciente fez quimioterapia, ele fica para sempre em seguimento, é muito raro a gente dar alta para o paciente. Então, alguns vão recidivar, eles vão, a doença vai voltar. Nesse acompanhamento, alguns recorrem, né, a doença recidiva, e a gente acompanha. Algumas recidivas são tratáveis, curáveis, outras entram naquele fluxo de paliação. E é por isso que a gente vai acumulando o paciente, né? O paciente entra no serviço, praticamente só sai, claro que tem altas, mas assim, as altas mais raras, mas ele só sai quando tem o desfecho do óbito. Então a tendência é a gente ir acumulando cada vez mais pacientes, assim, vão se avolumando. É claro que depois de um tempo, os pacientes que estão indo bem, eles vão ficando mais, indo menos ao serviço, né? Vai semestral, depois anual, depois, assim, anual é o máximo que a gente fica liberando. Depois de, sei lá, um câncer de próstata, por exemplo, 10 anos sem recidiva, até alta. Mama, 10 anos, mama ainda prefiro continuar vendo anual, porque tem uns recidivos muito tardios. Mas como o serviço é novo, 2016, né, 2014, a gente tá, os primeiros pacientes estão fazendo, chegando nessa parte de 10 anos de seguimento, então praticamente a gente só colocou o paciente ainda, não deu alta em quase ninguém ainda. É basicamente isso. Então, Vinícius opera, Vinícius Abruno, Abessi, Disseu, e eu basicamente faço acompanhamento, a parte clínica da turma. E os meninos estão aqui desde 2023, fazendo a parte cirúrgica. É isso. Acho que é isso. Quer saber?
Esse daqui foi o nosso primeiro ano completo também, né? Que a gente entrou no começo de 2023. Mas é basicamente o que o Ramon falou, a gente divide, né? Então é como se fosse três equipes da cirurgia. Então tem a gente que opera a cirurgia mais geral. Então a gente opera estômago, órgãos do trato digestivo, muita parte da ginecologia e muita pele, que a gente tem um grande volume de pele, né? Aqui é uma população muito branca, tem muito sol também, então tem uma grande incidência de pele. E muitas vezes o paciente entra pela gente, né? A gente faz a primeira consulta. E a gente direciona também, às vezes se é caso para ir para o Ramon, né? Às vezes já é um caso que está mais avançado, mas mesmo assim abriu com a gente, ou então não, a gente faz a cirurgia e depois encaminha. Geralmente o paciente vai ter que usar mais de um tratamento, né? É muito raro ele fazer só um tratamento. Mesmo que seja só a quimio, é muito raro. Muitas vezes o paciente está fazendo quimio, mas ele precisa de um procedimento cirúrgico, precisa de uma biópsia ou de alguma cirurgia de urgência ou um catéter. Então a gente faz também, né, todos esses, essa parte mais geral. Aí tem o pessoal da Uro que faz o atendimento da urologia e da Márcio, que aí a gente já é mais separado, mas a gente mexe mais com essa parte. Acho que esse foi o primeiro ano nosso completo também, né, mais ou menos o número do que a gente tem. A gente tem o gargalo também do espaço físico, né,
a data do bloco,
né? A data do bloco também, que acaba que a gente opera poucos dias também, né, que somos só dois, e a gente, e são cirurgias geralmente grandes, a gente também não consegue marcar várias por dia, porque são cirurgias de várias horas.
Você só tem a segunda-feira, né? Acho que é bom falar isso.
Não, mas terça-feira a gente opera umas cirurgias menores também, né?
Mas é o dia, a segunda,
a segunda, isso, a segunda
e a terça no turno.
E a tendência é melhorar agora, porque essa data já parece que você
inaugura
mais
blocos. O bloco, assim, do...
Já?
Não tem uma como fazer uma inauguração, né? Já funciona.
Mas já está funcionando.
É aquilo de que está trocando a roda enquanto a moto está andando, né?
Você fica divulgando muito, então o volume da tendência. Passou para quantas? Era quando o Santos passou para quantas agora?
Quatro. Agora são nove.
Mas é mais do que dobrou. Mas dobrou com a sala vermelha.
A da hemodinâmica?
O que é isso? Porque geralmente, sabe, a pessoa chegando no estado grave, não pode usar nenhuma da sala, toda desocupada, geralmente tem essa sala vermelha só.
Ela fica mais reservada.
Ah, tá, vamos reservada. Entendi. Para emergência, né?
É emergência mesmo.
Senão. Para ninguém morrer por falta de.
É, é importante. E geralmente é um impedimento isso
acontecer. É.
Mas agora os novos estão funcionando.
Não é, e o centro cirúrgico melhorou bastante. Da época que a gente entrou para cá, já teve uma melhora significativa.
O objetivo é passar de 18 da UTI
para. E da UTI também melhorou bastante.
São 18, vamos passar de 21.
É, mas eu acho que da minha parte. Acho
que fazer um trabalho que o Tiago vai fazer. Não precisamos assim, nesse pensamento. Se aumentar muito o volume, você perde os leitos.
Tem um gargalo, né? Também a gente não pode abrir muito, que depois ele vai travar e a gente vai ficar sem
fixação. Às vezes divulga, né? Por conta de.
A mesma lógica da questão.
Da nossa.
Né?
É
mesmo assim.
A gente aumenta muito também.
Se você aumenta, não consegue.
Uberlândia é doido para botar mais município na nossa responsabilidade, né? Que a macro são 27, 29. A gente fica com 9. Mas se a gente aceitar, não tem onde colocar os pacientes.
Por exemplo, se a gente faz mais consultas, vai ter mais pacientes. Só que aí esses pacientes vão ter que demorar mais para tratar. Então é um gargalo. Aí depois vai ter que demorar mais para fazer a
consulta.
É. Gente, quero chamar a atenção de vocês para isso aqui, ó. 7 mil consultas no ano de 2024 com todas as equipes. Isso é possível graças à equipe dos médicos que atende, mas também quem está ali por trás. Quem não conhece, nós temos as duas recepcionistas aqui, Silmara, Jaciane, já estão conosco há um tempo, e tudo passa por elas. Todos os agendamentos, né, meninas? Passam lá por vocês, agendamentos de exames, das consultas, elas se dividem e controlam a agenda de todos os médicos. Pode passar. Agora a gente vem para as APACs. O que é APAC, gente? É um formulário, posso falar assim, doutor? Um formulário.
Uma requisição.
É, onde são faturadas para o SUS todas as quimioterapias que são feitas para os pacientes. Então a gente trouxe um levantamento de 2023, nós tivemos 2.545 APACs para 3.308 sessões de quimio. Já 2024, nós tivemos 3.215 APACs para 4.180 sessões de químios, que gerou um faturamento SUS de R$1.872.000. E, então, houve um aumento de 26,3%, que equivale a 670 APACs, e a média de cada APAC foi 447. Esse dinheiro, gente, cai na conta da Santa Casa, que ela que é habilitada e ela paga algumas despesas nossas. É, aqui eu quero destacar que no salão de quimioterapia, nós temos o Dr. Ramon, que é um médico oncologista, que prescreve as quimioterapias. Nós temos dois enfermeiros, que hoje eles não estão aqui presentes, que é o William e a Érica. E nós temos também a Poliana, que é a nossa farmacêutica. Fica de pé, por favor, Poliana. A Poliana, ela faz a manipulação de todos os quimioterápicos, é ela sozinha, e ela faz a compra dos medicamentos também, medicamentos, insumos, né, Poliana? Então, ela controla toda essa parte também. Pode passar.
Coisa que eu estava conversando aqui com a Manuela Samuel, da importância do SUS, o credenciamento SUS.
É.
Então, paga, pô. Mas vocês imaginam ali, volta só para mostrar, a Gabriela falou, que nós tivéssemos que arcar com 1.872.000 só de quimioterápicos? Vocês imaginam? Né? Então, assim, essa importância de ser credenciada e a importância da Santa Casa ser a nossa parceira nisso aí, senão a gente não conseguiria estar com esses 1.516 pacientes de forma nenhuma.
É verdade. Aqui tem um resumo mensal de faturamento, então vocês podem ver que mantém ali 200, 200 e pouco. O mês que mais tivemos foi novembro, com 308 APACs, 181 mil por mês, e que gerou, né, um total lá de 1.872.000. Quem faz esse faturamento das APACs é a Gabriela. Então tem todo um fluxo que segue, né, Gabriela? E é enviado todos os meses para a Secretaria Municipal de Saúde e passa pela auditoria da doutora Larissa. Então foram vários alinhamentos, várias reuniões até a gente conseguir chegar no modelo exato, né? Tanto para o município, que tem que comprovar a produção, tanto para nós também, né? Que temos que fazer. E agora que a gente tem um resumo das APACs por tipo de câncer, é assim, doutor Marcelo? Então nós temos ali de quimioterapia, no ano de 2024 foram 458 APACs, então a gente ainda vê que as pacientes de mama são em maior quantidade dentro do nosso hospital. Tem ali gastrointestinal, 356, algumas quimioterapias especiais, 133, ginecológica, urológica, hormonoterapia de mama e de próstata, que fechou ali as 3.215, né? APACs, né? E um aumento de um ano para o outro de 26%.
Reforçando as hormonioterapias de mama ali, o aumento que teve, né, do ano de 2023 para 2024. Também, pelo que os meninos falaram, com a prevenção, né? Às vezes a paciente chega num estado menos avançado. Então, às vezes ela nem precisa da quimioterapia, ela vai direto para o hormônio, faz a cirurgia e vai para o hormônio.
Sim, fala que assim, a hormonoterapia é mais longa, né? Você faz com 5 até 10 anos. Então, a quimio, 6 meses, tem que costuma terminar, exceto quando é paliativo. Então, os hormônios vão acumulando, porque elas ficam 5 anos, 10 anos. Então, elas entram e demoram de sair. Por isso que o número de pacientes em hormonoterapia sempre é muito maior do que em quimio.
Aí a gente vem para a radioterapia, que os pacientes são enviados para Patos. Então nós tivemos 134 encaminhamentos, com uma média de 156 sessões, e o total de sessões deu 4.181. Então, uma média de 348,40 sessões por mês, que são realizadas no parceiro nosso, que é o AZ do Noroeste. E o próprio AZ faz o faturamento dessas radioterapias para o SUS. Então, eles recebem, né, do SUS todos esses nossos pacientes
nós
que
não,
a gente encaminha.
Não temos custo com radioterapia como tivemos até 2023.
Foi,
né?
Até meados de 2023 a gente custeava, né? Porque o paciente ia para o Uberlândia e demorava 150 dias para entrar na máquina. E nós, depois de muitos alinhamentos também, definição de fluxo, conseguimos transferir para a Patos de Minas e o Estado aceitou essa transferência.
Você falou mais ou menos?
Uns 40 mil.
Vai demorar 15 dias. Hoje vai demorar 15 dias.
7 dias, geralmente.
7 dias
é pouco. A Andrea falou pouco aí. Foi fluxo, foi uma guerra.
Foi. Uns 2 anos.
Para mudar isso. E só conseguir com política. Não conseguia não.
Agora vem as cirurgias. Aqui nós separamos, doutor Vinícius, as cirurgias. Então, as gastrointestinais foram 47, ginecológicas 20, que são feitas pela equipe do Dr. Vinícius também. Também as cirurgias de pele 125, mastologia já é outra equipe, 71, urologia também é outra equipe, 108, e as gerais 14. Então, nós fizemos 385 cirurgias em 2024 dentro do bloco da Santa Casa e utilizando toda a estrutura de apoio deles, que é UTI, leitos cirúrgicos, leito de clínica geral para intercorrências, enfim. Toda essa estrutura de cirurgia é feita dentro da Santa Casa de Patrocínio. Foi uma média de 1,5 cirurgias por dia, 32 por mês. E também foram vários alinhamentos, né, doutor Vinícius? Até a gente conseguir chegar, porque estava tendo um problema com as de pele, né? Aí nós...
As de pele a gente não conseguia faturar muito,
isso,
né? Foi um pouco antes da gente chegar também, a gente não sabia muito, mas acho que não estava conseguindo gerar nada nem de sequência histórica, nem de número nenhum.
A gente foi alinhando com o auditor da Santa Casa, com os funcionários, com o pessoal da TI, e hoje deu certo e a gente tem uma série histórica, isso aqui é tudo registrado via SUS.
Eu lembro que ano passado nós fechamos com 247.
247.
Só para
esse.
Se você for apresentar isso, será que você precisa de pequena correção? A média de cirurgia é 105, não é 1,5.
Ah, tá. 105. Tá. Obrigada. Aqui a gente tem a parte social, né, gente? Além de tudo que a gente mostrou de consulta, de cirurgia, de APAC, de encaminhamento de radioterapia, A gente tem a parte social do paciente.
Ô, André, desculpa te interromper. Okay. Mas antes de falar da parte social, talvez uma coisa que a gente tem conseguido fazer cada vez mais, que eu acho que é importante, toda vez que um paciente nosso precisa de uma cirurgia maior, ele vai, por exemplo, uma ressecção de um óvulo, fígado, ou fazer um procedimento de radioterapia muito específico e passa na face, a gente tem conseguido mandar esses pacientes para Barretos numa espécie de um intercâmbio. Então, cada vez mais tá cada vez, a gente está cada vez tendo mais sucesso, né, de fazer isso. Mas era um segmento que a gente vai precisar hipertrofiar, porque os pacientes vão ficando mais complexos, vai aparecendo cada vez mais isso. Mas a gente tem conseguido, né? A Andrea tem um canal direto lá com a secretária do Henrique. Henrique Prata lá, que ela é um bom canal com a gente lá. E isso aí tem ajudado a oferecer um pouco mais da estrutura de Barretos, que é muito grandiosa, assim, né? Que a gente não tem, obviamente, a mesma estrutura. Mas casos selecionados a gente tem conseguido colocar lá, assim, já sai triado daqui, né? Uhum. A gente percebe que o paciente vai se beneficiar.
Foi muito bom esse canal. Então, ali nós distribuímos mais de 1.080 cestas básicas, mais de 1.950 fraldas, uma média de 20 pacotes por mês, mais de 5.904 litros de leite e mais de 2.880 litros de água de coco. Isso tudo, o Hospital do Câncer não tem custo nenhum, a gente só recebe da comunidade. E, então, assim, existem várias campanhas, várias ações, né? Vocês podem ver, o jogo de futebol pediu leite, pediu fralda, pediu alimento. É isso aqui, a gente faz as doações. E aqui eu quero agradecer também a Micheline, que trabalha com a gente, né, Micheline? Ela toma conta lá do nosso café, de tudo, auxilia a entrega também dessas cestas para os pacientes, né? Tanto a Micheline quanto as meninas também da recepção. E na hora que precisa é todo mundo também, né? Ó, entrega uma cesta aí, enfim. Nossa equipe é pequena, mas a gente consegue ter definido, né, cada um com as suas responsabilidades e dar certo. Aqui eu venho para a carreta de mamografia. No ano de 2024, nós só fizemos projetos fora do estado de Minas Gerais, nenhuma cidade aqui em Minas nós rodamos. Por quê? Porque nós temos agora a carreta da prevenção, o caminhão deles, né, que vai em toda a região. Então, a nossa, né, ela só fica para projetos. E foram feitas 6.265 mamografias no ano de 2024. E aqui eu quero apresentar para vocês, para quem não conhece, as nossas técnicas de radiologia, a Edna e a Fara. Elas rodam o Brasil inteiro com a carreta de mamografia.
Já foi até na Constituição de Veículo, lá na Amazônia.
Já. E coincidiu delas estarem aqui hoje, né? Estão participando da reunião. Mas semana que vem, já estão indo para São Paulo de novo. Nós fechamos outro projeto. E elas já estão partindo, assim, também, né?
Esses projetos, é a prefeitura local que fecha com vocês?
Não.
Aonde?
É uma ONG.
Aqui doou uma obra que fica dentro dela. É bem interessante a obra. Ela é uma das 100 melhores ONGs do Brasil.
Do Brasil. Já ganhou 2 anos. Américas Amigas. Eles não doam mamógrafo hoje mais, Thiago. Eles não doam mais mamógrafo para entidades. Eles só fazem esse projeto, né, meninas? Porque eles começaram, várias entidades que receberam mamógrafo não deram conta de custear manutenção, garantia, dentre outras coisas. Eu faço um custo geral, por quilômetro rodado, por todos os documentos.
Mensal, o que fizer, pega tudo de novo.
Isso, tudo. Aí eles falam, eu preciso de você 40 dias. Aí a gente põe preço em tudo. A gente tem uma planilha, põe preço no salário das técnicas, em tudo. E eu vendo o serviço para eles.
Ou seja, Carmel, a carreta era um problema financeiro para nós, né, Silvana?
Era.
Aí nós encontramos uma forma dela ser superavitária.
Deu 100 mil por semana.
100 mil. Nós faturamos 664, tivemos de custo 550 mil.
E ela tinha um custo anual de 600 mil para nós.
É interessante
que a carreta, ela tem um equipamento muito caro dentro dela. E acho que ela tem seguro aqui. A carreta não faz isso.
Não faz de jeito.
Faz você ter um cuidado, o motorista bem preparado.
Isso.
Até eu sugiro, coloca uma câmera. Nós podemos colocar essa beleza, posso pôr, sabe? Uma rodovia, ela pode ser rastreada também. Mas é até uma forma de que o motorista possa ter mais proteção. Então depois eu vou trabalhar para colocar uma
A gente tem um seguro só do cavalo, do baú, por ter equipamento de saúde, não.
Mais caro, itinerante, né? Equipamento muito calibrado, tem sempre que estar calibrando esse equipamento, né?
É.
Então nós vamos colocar um sistema de câmera.
Ótimo. Ótimo. Beleza.
Ótimo.
Oi.
Na última reunião você apresentou para a gente o faturamento da carreta, que eu não tive ainda, foi 600 e poucos mil, e a carreta também foi, empatou.
Não, 550.
Foi sim, mas então a apresentação sua, que até a marca de estado do meu
lado, volta para mim.
Ela falou, empatou.
Não.
Tinha observado isso.
Eu trouxe ela aqui hoje.
Então.
Mas é porque em novembro, dezembro, teve um projeto no início do ano. Início de dezembro teve um projeto.
Até novembro,
não tinha apresentado o mês de dezembro. Foi até novembro a nossa apresentação.
Mas de qualquer maneira, eu vou dizer o seguinte. Como nós estamos reduzindo custos ou aumentaram a rentabilidade da
renda? Porque
está muito próximo o faturamento da receita.
Mas foi mais
fazer mais projetos? O que seria?
Depende muito da quilometragem que eu rodo com ela. Igual, ano passado a gente ficou só ali em São Paulo, não rodou muito. Então,
mas é para o grupo?
Por quilômetro rodado, depreciação do baú, depreciação do cavalo.
Depende do número
de
mamografias. Igual, por exemplo.
Não.
Por dia.
Por
dia. A carreta agora está em Campinas. No início, a carreta vinha para cá e a gente voltava com ela para São Paulo. Isso. Mas estava ficando muito caro o custo e a gente não estava conseguindo fechar os projetos. Aí, o que é que nós fizemos? Deixamos a carreta em Campinas, porque diminui o custo para nós e para eles também, para a gente conseguir fechar os contratos.
Tem lugar que tem ladrão na Campinas.
Não, mas está na...
Depois pega comigo, tem um garagem de Campinas aí.
Pois é, mas está na garagem.
Está na garagem lá, do Expresso Mel. Está bem seguro lá.
Mas o custo da carreta fixo é muito grande, porque tem as meninas
tem
o salário delas que a gente tem que pagar todo mês fazendo um projeto. A gente tem vários alvarás, várias questões técnicas e burocráticas que tem que pagar todos os meses. Tem o seguro do aparelho, que é com a GE. Por exemplo, teve uma vez que estragou um foco dele lá, que foi R$96 mil. Um negócio impressionante aqui. Se a gente não tivesse esse seguro, a gente teria que pagar R$96 mil. Então, o custo dela mensal é altíssimo.
A manutenção dela é muito cara.
Agora tem um negócio bacana que a André explicou aí no início, que é muito interessante. O que acontece? Essa carreta, o cavalo, o senhor doou, né, junto a outras pessoas, né, João? E o baú foi conseguido através do Estado, e aí o Estado veio nos auditar, depois de 10 anos.
10 anos.
Veio auditar, ficaram impressionados com o projeto, ficaram impressionados com tudo. Deram toda a aprovação na prestação de contas e liberaram a carreta. Agora a carreta de fato é nossa, nós podemos até vender se quiser.
Trocar o caminhão também, né?
Não, seu caminhão está zero.
Zerinho. Automático. Zerinho.
Professor Helena, esse caminhão para a gente estava com 50 a 60 mil quilômetros. Para a carreta que dá a roda um milhão, aí se eu agarrar, eu vou mesmo a carreta.
Não foi zero? Você não entendeu? Não foi zero.
Não foi zero, não.
Não foi zero. Você
já sabe a carreta. Será que você fez falta para ele, não? José, não fez falta para ele, não? José, ela até se vai para a Mercedes, ela foi bem testada, quando tem problema, não tinha nada.
Eu estou bem preparado. Se essa carreta, vamos falar assim,
é lindo.
São quase 8 mil exames. Quantas pessoas são beneficiadas?
O mais importante é que a gente
começa a ficar mais vazio. Na verdade, nós temos prevenção itinerante.
Justamente. Oi? Vamos passar. Esses números aqui já foram apresentados para vocês. É o daqui da prevenção. Nós tivemos 26 mulheres positivas no ano passado para mama e 5 para ginecológico. E só esse ano já foram quantos? 12, Gabriel?
12.
Esse ano. 12 positivos que saíram daqui da prevenção. Custa 205 mil por mês, custeado por barreiros. O terceiro item é o plano de ação para 2025.
Mas ele usa o deputado para comprar, porque ele é que tomou a emenda de
ser. Isso é verdade. É, ele, Barretos passa para ele o custo anual aqui da instituição da prevenção e ele destina a emenda para custear aqui. Gente, nós temos aqui um breve plano de ação, né, para 2025. Pode passar aqui. É, e aqui eu quero, para quem não conhece, acho que todo mundo conhece, eu quero pedir a Aline para ficar de pé. Ela é a nossa coordenadora de eventos e captação de recursos. Então, ela que está por trás, né, de todas as ações, que faz as negociações, que alinha com os parceiros, né, e tudo mais. Então, a gente citou aqui o que nós já temos agendado para esse ano de 2025. Então, nós estamos com uma campanha da rifa, da moto, idealizada pelo seu Danilo, de Carmo do Paranaíba, que está aqui. Nós ganhamos essa moto de uma ONG de Santa Juliana. É uma moto zero que eles rifaram lá, a pessoa ganhou e doou. E eles vieram aqui, conheceram, já estão mandando pacientes e doaram a rifa para nós. Nós passamos a moto para o seu Danilo e pedimos para ele, né, idealizar. E depois de alguns acertos, foi definida a rifa. Ela vai correr em agosto de 2025. Custa R$10 a cartela.
Aí sim.
E nós vamos distribuir para vocês.
Só aqui mesmo.
É. Pode, à vontade.
Gente, eu queria falar um minuto, ela falou sobre a rifa. E eu queria falar um minuto sobre esses valores que foram passados aí, né? Questão do. Eu vou ficar aqui para todo mundo me escutar, né? E eu acho, pela grandiosidade da obra, eu acho os valores de receita e despesa aqui no hospital muito pequenos pelo que a gente pode fazer, enfim. E eu quero contar uma pequena história para a gente refletir o que está acontecendo com os colaboradores, os voluntários, etc. Surgiu no Carmo, eu sou de Carmo do Paranaíba, surgiu no Carmo por causa de uma doença rara de uma criança, que se chama Dudu. Vocês já devem ter ouvido falar. E um casal, os pais, que é um advogado e a esposa, eu não sei nem que profissão que ela é médico. Enfim, eles, num período de menos de um ano, eles já arrecadaram 13 milhões, o tratamento vai ficar em 18 milhões, vai ser feito nos Estados Unidos, deve ser feito. Então, um casal arrecadou já 13 milhões. O que isso quer dizer para nós, gente? Qual a mensagem que está sendo passada para nós, que somos, eu não sei quantos? Se um casal, pelo fato de estar motivado, eles têm um motivo seríssimo, que é o filho deles, né? E obviamente, se eu fosse pai, eu faria a mesma coisa. Não sei se ia conseguir o mesmo resultado, mas eu tentaria da mesma forma deles. Eles já arrecadaram 12 para 13 milhões para fazer o tratamento de 18. Qual a mensagem que está sendo passada para nós? Se nós arrecadamos 5 milhões no ano, nós, 5 milhões. Vamos ficar 30 segundos refletindo, né? Alguma coisa está errada com eles ou conosco. Eu entrei nessa luta, né, de construção do hospital via produção de café. Não vale aqui falar, contar a história, mas eu entrei via produção de café. Nós somos quantos cafeicultores? Quantos que nós somos? Nós somos 22 cidades, quantos cafeicultores? Nós estamos conseguindo motivar esses cafeicultores? Uma saca de café seria suficiente. Na última reunião que foi feita aqui, passou-se que nós gastaríamos, ou vamos gastar, ou foi colocado que gastaria-se 5, 6, 7 anos, mas aí a Andréia falou assim, pode ser que a gente gaste mais. E eu lá na minha cadeira falei assim, pode ser que a gente gaste menos. Pode ser que a gente gaste mais. O que ela quis falar com isso? que pode ser que a gente gaste mais. Eu vou dar uma sugestão aqui, né? Quem sou eu? É apenas para a gente amadurecer a ideia, né? Porque nós estamos preocupados, e a parte operacional está espetacular, o tratamento, o número de cirurgias, isso é maravilhoso, porque passa uma mensagem de coisa séria, que está sendo tudo feito, está tudo bacana e tudo. Mas eu olho muito o lado financeiro, porque o nosso motivo aqui, principalmente o meu, é tentar ajudar de uma forma financeira, forma de dinheiro, né? Vocês falaram que a cidade de Rio Paranaíba doou 1,5 milhão em 3 anos, é isso? E Carmo Paranaíba próximo disso em 3 anos. Então, duas cidades pequenininhas, nós doamos 3 milhões, vamos arredondar? 3 milhões em 3 anos. Por que que cada cidade dessa doou 1 milhão? Porque essas cidades estão engajadas. Rio Paranaíba é uma cidade de 10 mil habitantes.
É impressionante.
Perfeito. E sabe por que que Rio Paranaíba está nessa coisa? Porque nós fomos atrás, como estamos indo, né? E tentando motivar as cidades. Não é nem motivar, é mostrar a importância do Hospital do Câncer para essas cidades. Então, aonde eu quero chegar? São 22 cidades. Beleza. Nós estamos fazendo um trabalho, né, de visitando essas cidades, só porque é o seguinte, gente, quando a gente chega numa cidade, como nós chegamos em Coromandel, a pessoa que nós procuramos, isso acontece em qualquer tipo de atividade, a pessoa é a mesma que ajuda no asilo, que ajuda não sei o que, não sei o que, nós chegamos, o que ela disse? Olha, eu estou saturado, eu estou cansado, não aguento mais, porque são as mesmas pessoas, né? São as mesmas que ajudam. Se a gente vier aqui no Hospital do Câncer, são os mesmos, todos os dias, né? Tá, o fulano, o beltrano, os mesmos. Então, eu vou dar uma sugestão que eu acho que seria uma forma de fazer com que esse tempo X fosse reduzido por completo. Se nós estivermos dispostos a nos engajar no movimento, cada um se comprometer, falar assim, eu vou fazer a minha parte. Claro que alguns vão falar, eu não vou fazer isso, e alguns podem fazer. O que é que acontece? São 22 cidades. Cada cidade dessa, uma cidade igual a minha, Carmo do Paranaíba, o que é mais beneficiado em Carmo do Paranaíba com o atendimento do Hospital do Câncer de Patrocínio? É a Secretaria de Saúde. É a Secretaria de Saúde. O que eu sugeriria para todos nós? É que nós marcássemos reunião com cada dessas cidades, com o secretário de saúde, com o prefeito, mostrássemos a importância do projeto e exigíssemos a contribuição deles, em dinheiro. Porque todo município tem como colocar lá no seu orçamento e via Câmara Municipal, os vereadores sempre sobra dinheiro, né? Que estão devolvendo pro executivo no final do mandato. Então, o que acontece? Esse dinheiro poderia ser direcionado para o Hospital do Câncer. Então, 22 cidades, se cada uma conseguisse o que Rio Paranaíba, cidade de 10 mil habitantes, gente, consegue 500 mil reais, né? Foi mais ou menos isso por ano, o que, que a gente ia conseguir? 11 milhões só com essas 22 cidades, com 500 mil reais. O que, que vale 500 mil reais para patrocínio, gente? Via prefeitura. Isso não vale nada. O que, que a gente poderia fazer agora? A minha sugestão é apenas para amadurecer a ideia, não estou dizendo que vai ser feito. Que nós dividíssemos as pessoas que estão dispostas a trabalhar nesse sentido, nós dividíssemos 22 dividido por, suponhamos que sejam 10 pessoas, 10 pessoas? Tem mais? Quantas pessoas que tem?
Na diretoria são
14. 14, então dividido por 14, dariam duas cidades para cada uma pessoa, digamos, né? Para visitar uma cidade. Por exemplo, Danilo Barbosa. O Danilo Barbosa ficaria responsável por visitar Carmo do Paranaíba, que é a minha cidade, ou qualquer outra que vocês quisessem, e tentar mostrar para o prefeito e para os vereadores a importância do projeto, e mais quem tivesse disposto lá, e exigir deles uma quantia. Aí eles não vão doar? Não, não vão doar. Beleza, eles não vão doar, eles não são obrigados. Mas, depois, na hora do tratamento, as cidades que estão colaborando teriam prioridade. Não quer dizer que a gente ia virar as costas para as outras cidades, não. Suponhamos que Carmo do Paranaíba não quer ajudar. Não, nós não queremos, não temos interesse, pô, beleza. Quando eles precisassem, vai ser atendido? Vai, desde que as outras cidades que estão ajudando sejam prioridade. É exigido das 22 cidades que eles tenham conhecimento da importância do projeto. Isso é um trabalho, gente, perfeitamente possível. Se falar assim, Danilo, você é obrigado a visitar duas cidades, eu vou sair soltando foguete, porque nós nos comprometemos a visitar as 22. Nós já fomos em quantas? Arapuá, Carmo Paranaíba, Araxá, Pedrinópolis. Olha para vocês verem o resultado. Nós fomos em Pedrinópolis. O que aconteceu? Mandaram uma moto para nós. Nós já estamos rifando essa moto. Provavelmente nós vamos fazer 200 e tantos mil reais na moto. É engajamento, gente. É vontade. Agora, se vocês disserem assim, não, assim tá bom, 5 milhões de faturamento tá beleza, tudo ok, vamos devagar com a dor, beleza. Sou parceiro da mesma forma. Mas eu acho que se nós realmente falarmos assim, nós não vamos trabalhar, a gente consegue construir esse hospital em 3, 4 anos. Completo, completo, completo. Se cada um fizer a sua parte. Nós agora.
Eu tive uma reunião com o prefeito, Fernando, agora recentemente, e ele é o presidente da Amapar hoje. E aí a gente, depois dessa reunião com o prefeito, a gente sentou com o procurador aqui no município. Nós estamos estabelecendo uma lei para tentar ela ser um modelo para os municípios aderirem. E aí nós vamos levar isso na reunião da Amapar, que são algumas dessas 22 cidades, grande parte está na Amapar. E o que foi dito é que, por exemplo, cidades como Arapuato, por exemplo, uma cidade pequenininha, teria condição aí de arcar com 50, 80 mil reais anuais, sabe? Enfim, aí nós estamos tentando só pesar isso, entender como é que isso pode ser feito, se é por per capita, se é por população, se é por paciente, como que a gente vai fazer essa subvenção para cada município, sabe? Ó, até 20 mil habitantes é um valor, passo de 20 a 50 é outro. Aí a gente está trabalhando também para que os municípios aprovam nas câmaras municipais que o hospital seja de utilidade pública. Primeira coisa que tem que ser essa. E aí, a partir daí, eles podem fazer subvenção.
Mas, Tiago, deixa eu só te interromper só um pouquinho sobre isso, sobre a questão das câmaras que eu falo, porque eu faço parte da diretoria do asilo da Sociedade São Vicente Paulo, na minha cidade, em Carmo do Paranaíba. Nós, através desse tipo de pressão, né, nós conseguimos, de um ano para outro, nós conseguimos aumentar em 500% aquilo que eles nos doavam. Então, é perfeitamente possível, sabe, Tiago? Existem as formas, existem, por isso que eu estou dizendo.
Existe do Carmo, quantos por cento do meio do governo? Esses 500 mil anuais.
Nem um tostão, só de...
Então, o nosso engajamento tem que ser mais social do que político. Não, tem que ser os dois.
Não, mas o que eu estou querendo dizer...
Tem que ser os dois. Então, o nosso foco tem que ser mais. Na sociedade... Eu concordo com o senhor, se a gente trabalhar duro, a gente consegue. Mas não com esse foco na política, é óbvio,
não,
que também
mas,
faz parte do negócio.
Mas não é foco na política, cara, você não entendeu. É foco na importância do hospital
para
a região, para a cidade. Aí a Secretaria de Saúde, nem a Secretaria de Saúde, o Executivo e o Judiciário tem, e o Legislativo.
Aquele pai e aquela mãe, eles focaram, mas o negócio extremamente emergencial, para eles, fizeram. Focaram 100% no negócio, conseguiram
100%
social.
Não, exato. Né? Pois é, mas deixa eu só terminar. Então,
a gente falta investimento realmente, falta trabalho duro.
Pois é, o que eu ia falando. Então, a parte de não vou dizer político, porque eu não falei em política, eu falei em ajuda do município, mostrando a importância para a Secretaria de Saúde. Eu não falei em política. Não falei em deputado, não falei em nada. Isso aí seria o extra. É a sociedade, a prefeitura entender isso. A outra coisa seria, eu faço parte da eu não sei nem como é que chama aquela entidade nós criamos lá, Amigos do Amor, aqui em Patrocínio, eu faço parte. Nós somos quantos cafeicultores? O que que a gente recebeu aqui do Hospital do Amor de Café? Então não existe. Pois é, mas então é outro trabalho que nós poderíamos fazer via sociedade. Por exemplo, o que vale um saco de café para você?
Eu concordo com isso,
É outra forma. Então, gente, eu acho o seguinte, eu dei duas formas, só uma ideia, né? Não quer dizer que vai ser feito, nada disso. Só uma ideia que é perfeitamente possível a gente fazer com que esse hospital fique pronto em um período muito breve. Né? Via Secretaria de Saúde, obviamente executivo e legislativo, e via cafeicultores que nós pertencemos. Você é o maior batateiro do mundo, não é isso?
Com certeza,
2,3 metros. Mas é grande também. Né? E o Chicão está aqui também, que é amigo meu. Então, gente, eu acho assim, a mensagem que eu queria passar para vocês é que nós refletíssemos que falta engajamento da nossa parte. Porque a sua cidade, igual o Rio Paranaíba, com 10 mil habitantes, consegue mandar 1,5 milhão em 3 anos? Se as 22 cidades se engajarem... Então, pensa. Então é isso, gente. O que eu queria passar para...
Uma coisa, não, eu acho que é excelente. Eu acho que na próxima reunião da diretoria, a gente já discutiu um plano de ação voltado a isso.
Eu acho.
Primeira pauta da próxima reunião nossa.
Porque eu estou dizendo...
Em breve, viu, Thiago? Dentro desse próximo mês de março, se for possível, a gente já sentar, começar a discutir isso, estabelecer funções, quais cidades vão atingir, de que maneira vão chegar lá, sabe? Filmes, pessoas para divulgar, procurar na sociedade. Eu acho que nós temos muito... A ideia do senhor é excelente.
Se nós conseguirmos, gente, se nós conseguirmos... É igual eu falei, eu trouxe minha esposa aqui hoje para ver o hospital. Ela foi impactada, porque ela não tinha a menor noção do que era o hospital. Se nós conseguirmos trazer devagarzinho as pessoas de cada cidade, gente, isso vai ter um resultado extraordinário.
Tem gente que é de
patrocínio
também.
Então, gente, ó, obrigado por me escutar aí. Eu gastei muito tempo.
Gente, tem as ações, né? A gente vai comunicando vocês no grupo, né? Pelas redes sociais do hospital. Tem baile do Café do Amor, organizado pela Espocácia pelo Amigos do Amor, cavalgadas, festa de São Pelegrino, enfim, N ações. O Leite da Sexta-feira da Paixão, uma campanha muito boa. Ano passado a gente conseguiu captar quantos mil, Aline? 180 mil só de leite. Nós fizemos um trabalho nos laticínios e os laticínios se empenharam e passaram para nós.
164.
Pode passar. E nós temos o plano de também tem mais eventos aí, né? Futebol, campanha do Bahamas, enfim. Pode passar. E nós temos o plano de ação técnico, né? Alinhar as questões técnicas referente à parceria com Barretos, né, Thiago? Nós temos que fazer isso, mobilização dos municípios da região, que são atendidos pelo HC, né? Foi o que o senhor Danilo falou.
Danilo, no plano de ação está a mobilização lá.
Aqui, ó, para vocês terem ideia, ali faltou, né? Todos os anos nós, né, fazendo o leilão de Zeus lá em Paraná, e no cidade pequenininha.
Pode voltar. Né? Eu pus aqui, quer ver?
Quer ver?
Leilão está ao
vivo. Do
Rio
Paraná.
Volta
mais
um. Leilão
não. Faltou do CAR mesmo, mas tem também do CAR.
Aí, olha lá, campanha do Rio.
Ah, tá mesmo. É, CAR. Aí do CAR. É, tá certo, esqueci.
Eu acho que falta é engajamento. Falta é a gente sair daqui e falar assim: vamos construir esse hospital de três, vamos com.
Verdade.
Eu acho que é perfeitamente possível, não sei. É apenas que a gente não comecei a ideia e talvez dá uma chapalhada em mim também, em todos nós. Se a gente sair daqui, a gente sai
diferente.
Realmente. Nós vamos organizar o treinamento das equipes.
Eu falei a verdade. Olha que eu vi o faturamento de 5 milhões de pouco, eu, o Davi Cardoso, que vergonhado de 5 milhões, que você então conseguiu
de
faturamento, de 5 milhões. Por isso que eu citei o exemplo do casal. 13 milhões que eles já conseguiram em um ano. E nós conseguimos 5 milhões para o hospital desse tamanho para atender 4.500 pessoas. 4.500.
Mas é muito diferente. O hospital vem há vários anos e é repetitivo. Né?
Eu sei.
Então, assim, é um pouco diferente a mobilização.
Eu sei.
A mobilização imediata faz com que.
Eu tenho consciência disso, mas eu acho que se cada um quiser um pouquinho a mais, nós podemos,
claro,
dar 5 faturamentos. 10, ou 15 ou 20, não sei.
É verdade.
Mas.
É verdade, trabalho duro não dá resultado.
É.
A gente está meio rebotado, isso é verdade. Né? Você vai pegar o meu chicão, pegar o telefone e ligar para algumas pessoas esporadicamente, aí a gente consegue algumas coisas. A gente não faz isso. A gente vê.
E assim, dois dias vocês gastam para
conseguir uma pergunta.
Fornecedores, amigos, cafeicultores, revendas, um monte de coisas.
O câncer toca as pessoas. O câncer é uma doença.
E a pessoa de uma coisa é grande demais.
E com as mineradoras, com as raias, com as raias, o pessoal já começa a consumir.
Não, vocês nem atendem.
A gente só tem uma parceria que é doação de alimentos uma vez por ano, né, Aline? Eles pesam o que a gente tem e dão dobrado para nós, é alimento.
Totalmente.
É.
Ô, gente, para vocês terem uma ideia, eu não vou falar mais nada, só isso. Sabe qual é o faturamento do asilo dos blocos de carne Paranaíba? É mais de 1 milhão.
Não.
Para 50 pessoas.
Mas tem que faltar, senhor.
Né? É. E sabe o que nós fazemos lá? É show de prêmio, é cavalgar, mas é bazar.
Bazar. Live.
Quando teve gente da faz lá e vamos recomeçar novamente lá via telefone, esse negócio daquela campanha.
Leilão online. É muito bom. Realmente.
É super.
Gente, vamos pensar então tudo isso que foi lançado aqui hoje, né? Essas ideias, tudo. E nós temos a parte técnica também. Nós vamos organizar para enviar as equipes de enfermagem, farmácia, para fazer treinamentos em Barretos. O doutor Ramon já está em contato direto com o pessoal das pesquisas clínicas, né, doutor Ramon? Então, se está em pesquisa clínica lá, tem um paciente daqui que se enquadra, né, a gente consegue fazer esse alinhamento juntos, né? Vamos finalizar a segunda fase da obra e a gente está também sempre empenhados nas tratativas políticas, né? Sentamos com o prefeito, trouxemos os vereadores até aqui, estamos aguardando agendamento com o senador, né, Thiago? Estamos vendo se dá certo com o Cleitinho, conversando com o Bosco também, lá de Araxá, que já está bem alinhada a questão de um repasse de 400 mil, e enfim.
Poder Judiciário?
Ah, Poder Judiciário, nós vamos convidá-los para vir aqui também, para conhecer.
Poder Judiciário tem muitas multas, muitas coisas que eles podem destinar também. Já falamos sobre isso aqui mais hospital. Eles já devem destinar, deve muito pouco, mas enfim.
Gente, o quarto item é outros assuntos, quem quiser fazer uso da palavra, né? Tem só algumas. Pode passar? É a obra mesmo, que não mudou da última apresentação que foi feita em dezembro. Está no piso ainda, colocando lá na. Pode passar. E é isso. Alguém quer fazer alguma colocação? Uso da palavra? Está à disposição.
Volta lá, os
valores.
Pode voltar. Aí.
Aqui, ó, a realizar é uns 3.700.000, né?
A gente acredita que fecha com 19.
Nós estamos organizando aí no convênio dos 10 milhões do Estado, organizando documentação,
nossa,
né, Matheus?
Trabalho.
Mais 60 nossa. Dias agora.
Meu Deus do céu. Esse dinheiro é zero.
E no mais é
nossa,
isso.
Esse dinheiro
é
da
pode passar. Pode passar. Gente, no mais é isso mesmo, né? Então. Eu esqueci aqui duas pessoas para ficar de pé também, que são as colaboradoras, a Lucivânia e a Gabriela. Lucivânia é a coordenadora do nosso financeiro, né? Que faz todos os pagamentos lá.
Fica doida lá.
Fica doida. E a Gabriela cuida dos fechamentos, né? Encaminhamento de paciente em relação com o CMO, enfim, dentre outras coisas.
A Gabriela é a nossa garota dos números.
Pois é.
Isso que o senhor falou, Bruto, faz tanto sentido que o que acontece? Para a obra mesmo,
do que está orçado já, o Matheus está aí se virando, nós temos mais um mês de caixa. Mas não temos mais não. Então assim, o senhor falou faz tantos dias que nós temos precisamos nos mobilizar, espermear de tudo quanto é jeito, para não parar, porque senão tem que parar a obra. Porque a nossa principal é não deixar o paciente sem atendimento. Então não mistura os caixas. Caixa da obra, assim, é junto, mas a obra tem um valor que é para ela e o tratamento para ele. Então nós temos mais um mês só para puxar a obra. Senão nós vamos parar de parar. Entendeu? Mas nós estamos com esses tratativos aí, vamos ver o que vai dar. É, o prefeito foi à rádio. Ah, eu queria até falar isso para vocês. O prefeito foi à rádio ontem, foi questionado, teve um mandato que ele conseguiu os 4 milhões que faltam.
Mas ele falou naquele dia lá que ele é responsável pelos 4.
E aí, ele falou que ainda está organizando, me parece que é com a deputada federal Venceris, que ele disse, e que ele está organizando a forma desse dinheiro vir entre esse ano e ano que vem. Então, ou seja, a nossa necessidade é agora, né? Então, de qualquer jeito, nós vamos ter que buscar. Mas já é também um sinal muito bom aí, né? Foi falar em rádio, então, assim, ele não vai. A forma de não voltar atrás e o que a gente teve de reunião com ele foi muito profundo, foi muito boa. Então, assim, nós temos uma perspectiva boa para esse ano. Só que todas as previsões que nós colocamos, junto com o Matheus, junto com o Arthur, é que para a obra não parar nenhum dia. Então, se parar um mês, nós vamos demorando cada vez mais para entregar. Então, se o dinheiro, se esses 4 milhões estivessem em caixa hoje, nós até o final do ano, eu já te dava certeza para vocês que nós inaugurávamos lá. E nós já estaria no final do ano já estabelecidos lá. Mas eu não tenho essa certeza, que nós não temos esse volume em caixa. Né? Então é isso. O que o senhor falou faz todo sentido.
Gente, é isso aí, então.
Obrigado.
Tem um cafezinho, tem um pão de queijo lá, se quiser.
Eu só pedi para o senhor poderia falar aqui com vermelho, deixa eu marcar essa reunião.
Agora. André, para quando a luz é branca, eu vou marcar aqui agora.
Ô João, você pode ficar nessa condição que você vê se fazer reunião.
Não, precisa de mim, não. Precisa de todo mundo.
Aí
tem que fazer agora.
Para ver se ele assistir tudo, vocês.